Amém. Os irmãos podem sentar. É muito bom ter a sua presença conosco hoje aqui nesta manhã. Eu estou iniciando hoje, meus irmãos, uma nova série de mensagens bíblicas, mensagens baseadas no livro bíblico de Juízes. O livro de Juízes é um livro histórico. No entanto, é mais do que um livro de história. É um livro que nos ensina muitas lições valiosas sobre a necessidade que temos, meus irmãos, de confiarmos mais em Deus. Às vezes nós somos muito oscilantes e dependemos mais do homem do que de Deus. Este livro abrange a história do povo de Israel, desde quando este entrou na terra prometida, após a morte de Josué, até a instalação da monarquia, os reis. O povo de Israel, então, oscilava entre a fé e a descrença, entre o vigor e a apatia, entre a adoração a Deus e a uma quase total apostasia. E quando o povo se afastava de Deus, a ira do Senhor se acendia, o pecado do povo provocava inevitavelmente o castigo de Deus. Mas Deus era, é e sempre será cheio de compaixão, graça, misericórdia. O amor está na essência do Criador. E apesar dos desvios do seu povo, Deus sempre é misericordioso. Deus é amor, mas também a sua justiça não pode ser anulada. Deus sempre providencia um escape, uma saída, um livramento e uma nova chance para o arrependimento, mas às vezes as sequelas, o desvio, elas são muito grandes, muito fortes. E Deus levantou ao todo, no período de 300 anos, depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, Josué já estava morto, até o início do reinado, da monarquia, 300 anos, Deus levantou cerca de 13 pessoas, 12 homens e uma mulher, que foram líderes diante do povo. E vocês vão, durante este mês, serão 4 domingos, eu vou estar pregando sempre nos cultos de domingo, mensagens temáticas baseadas neste livro tão importante da Bíblia, que é o livro de Juízes. Vocês vão perceber que mesmo Deus levantando líderes, esses líderes não eram perfeitos, cometiam atrocidades, aberrações. Foram 13 líderes, juízes ao todo: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibzã, Elon, Abdon e Sansão. Alguns comentaristas sugerem, inclusive, que Eli, o profeta Eli, o sacerdote Eli, também foi uma espécie de juiz em Israel, não instituído, mas pelas funções que ele executou. E Samuel, aquele que ungiu os dois primeiros reis de Israel, também foi considerado uma espécie de juiz. Aliás, foi Samuel quem transicionou o povo de Israel do período dos juízes para o período da monarquia, um personagem muito importante da história bíblica. E, inclusive, Samuel é considerado o autor deste livro de Juízes. Mas quem eram os juízes, afinal? O que eles faziam? Quando nós lemos ou ouvimos esse nome, logo nós nos reportamos aos juízes de direito, cuja tarefa é julgar as questões processuais, utilizando seus conhecimentos do direito, os códigos, as leis. Também quando ouvimos a palavra juízes ou juiz, nós também lembramos dos juízes esportivos ou árbitros de futebol e de outras modalidades esportivas que fazem cumprir a regra daquela determinada modalidade. Quando muitos de nós ouvimos a palavra juiz, nós temos um pensamento negativo. Por quê? Porque quando a gente ouve falar de uma palavra juiz, o juiz vai julgar. Porque a gente fica com uma certa sensação negativa, pesada no coração. Porque a justiça, meus irmãos e amigos, nem sempre é justa. Os juízes, eles nem sempre são imparciais. Mas muitas pessoas estão realmente desanimadas com os juízes de hoje porque parece que não confiam na justiça. Mas os juízes que veremos neste livro não se sentaram atrás de uma mesa, nem vestiram uma toga preta. Eles desempenharam um papel diferente. A palavra hebraica para juiz é shofet, que significa libertador ou um líder militar. Os juízes eram líderes instituídos por Deus diante do povo, que teriam então a missão de defender as causas das pessoas, resolver conflitos, rechaçar o acesso de possíveis povos estrangeiros, eles serviriam de uma espécie de guardiões do povo. Quando não havia juiz, ou quando um juiz era fraco, não temente a Deus, o povo se afastava de Deus e era facilmente dominado pelos povos inimigos. Um povo sem liderança, meus irmãos, perece. Um grupo, seja ele qual for, sem uma voz de comando, fica perdido, fica confuso. E, em geral, o povo de Deus tende a se afastar do Senhor quando não tem um bom líder à sua frente, seja homem ou mulher. E a tendência, quando o povo não tem uma boa liderança, é se afastar dos caminhos de Deus e cair no pecado. E às vezes nós somos tentados, todos nós, como o povo de Israel, a oscilar na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. Às vezes somos tentados a ser uma coisa no palco e uma outra coisa completamente diferente nos bastidores. O desafio que temos como crentes é sermos crentes com uma vida transparente, com uma vida diante do Senhor, de intimidade com Deus. Nós não podemos ser uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Eu não posso ser uma coisa aqui diante dos irmãos e uma outra pessoa completamente diferente na minha família. Aliás, quem me mede, eu já disse isso para vocês, é minha esposa, os meus filhos. Seria uma incoerência da minha parte eu pregar a palavra, eu dizer para vocês o que vocês devem fazer, se eu não dou primeiramente um exemplo dentro da minha casa. Mas às vezes nós achamos que não tem nada a ver eu ser uma pessoa aqui e outra completamente diferente lá. A data provável dos acontecimentos narrados no livro de Juízes está entre os anos 1375 a 1050 a.C. É um livro muito antigo, um livro histórico. Mas as lições deste livro são muito atuais. É um livro que nos oferece muito aprendizado. Eu quero ler com vocês hoje o primeiro trecho deste livro, que está no capítulo 2, versículos de 6 a 23. Abra sua Bíblia. Os versículos serão talvez projetados pela tela. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 23. Se nós pudéssemos resumir este livro em algumas frases, poderia dizer: por mais que sejamos inconstantes e infiéis, o Senhor permanece constante e fiel. Deus nunca abandona seus filhos. A intervenção do Senhor sempre acontece. Mas uma outra frase também se encaixa perfeitamente, meus irmãos, neste livro. Nós precisamos levar a nossa vida com Deus mais a sério. Realmente, às vezes, nós oscilamos muito na nossa fé. Nós precisamos reconhecer que a nossa vida sem a direção de Deus fica estagnada. Vamos ler esse texto, Juízes capítulo 6, de 6 a 23. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. E os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusando-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus é um juiz supremo. Ele é sempre justo, fiel, verdadeiro. E mesmo quando nós desobedecemos a sua palavra, os seus mandamentos, ele sempre envia um escape. E parece que no livro de Juízes nós encontramos algo muito peculiar. Parece muito pessoal, muito familiar a cada um de nós. Havia um ciclo que se repetia. O povo se afastava de Deus. O povo pecava, amargurava o coração de Deus, afrontava a santidade de Deus. Deus permitia então que povos inimigos se aproximassem do povo, invadissem a terra do povo de Israel. O povo de Israel se tornava então escravo, recluso dos povos inimigos. Com isso havia sofrimento. Em meio então à dor, à angústia, neste mesmo ciclo, o povo clamava a Deus, buscava auxílio no Senhor. O povo buscava segurança em Deus. E Deus, por ser misericordioso, enviava um juiz, de acordo com a sua vontade, para liderar o povo e reconduzir este povo à presença de Deus. Mas quando esse juiz era temente a Deus, o povo obedecia a Deus. Quando não era temente a Deus, o povo, consequentemente, desobedecia ao Senhor. Daí a importância da liderança em qualquer tipo de contexto, seja em casa. Há uma liderança que tem que ser obedecida, seja na igreja, seja na escola, seja em qualquer ambiente corporativo, numa empresa, existe um chefe, um patrão, um líder, que precisa ser ouvido. Ele precisa ditar as normas, as regras que o seu grupo deve então viver. Mas quando o líder era obediente a Deus, o povo também obedecia ao Senhor. Mas o povo se afastava de Deus quando o líder se afastava de Deus. Na vacância entre um líder e outro, o povo ficava confuso e voltava ao mesmo início do ciclo. O povo se afastava, pecava, com o pecado vinha a mão de Deus, povos opressores dominavam o povo de Israel, o povo gemia, sofria, lamentava, clamava. Deus, novamente misericordioso que era, enviava o escape, enviava um libertador, até que o povo novamente, depois de estar vivendo um momento tranquilo, de paz, novamente se voltava ao passado. Alguns juízes foram obedientes a Deus, outros nem tanto. Alguns dos juízes nós conhecemos, como é o caso de Débora, primeira e única mulher juíza nas Escrituras, Sansão, Gideão, são nomes muito conhecidos. Mas há um juiz que conhecemos muito pouco, seu nome não está entre os personagens mais importantes da Bíblia, este nome não está na galeria dos heróis da fé, de Hebreus. Quero destacar hoje o primeiro juiz de Israel, Otoniel, ou algumas versões, Otiniel, com T, mudo. Abra agora a sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, de 7 a 11, logo na sequência. Capítulo 3, de 7 a 11, diz assim. Juízes 3, de 7 a 11. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushã-Rizataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Rizataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Como já disse, os juízes não eram legisladores, não vestiam toga, não ficavam atrás de uma mesa. Eram líderes valentes, eram homens de guerra. Eram homens, no caso, uma mulher, que defendia o povo, capaz de lutar contra os inimigos pelo povo. Quem foi Otoniel? Você pode dizer que ele era um ninguém. Este homem era um ninguém. E veja, meus irmãos e amigos, às vezes Deus usa um ninguém, que ninguém nunca ouviu falar, para fazer algo que ele quer que seja feito. É o caso, então, de Otoniel, o primeiro juiz de Israel. Deus, de vez em quando, faz um ninguém se tornar um alguém. Olha para a nossa história. Olhe para a sua história. Onde você estava antes da presença de Jesus na sua vida? Antes de você se converter? Onde você estava? O que você estava fazendo? Todos nós, sem Deus, sem Cristo, nós somos um alguém. Um alguém. Mas um alguém que precisa ser destacado para se tornar melhor do que este alguém. Deus não se esquece de nenhum de nós, nós somos criaturas feitas por Ele. Mas há pessoas que, mesmo distante de Deus, mesmo sendo um alguém diante de Deus, se tornam um ninguém diante da sociedade. Uma pessoa vazia, sem esperança, sem fé, sem perspectiva, sem propósito. Quem nos completa, quem nos faz realmente ser pessoas valorosas é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E aqui eu vejo algumas pessoas que antes de Jesus eram um ninguém. Mas agora com Jesus se transformaram em alguém muito especial, muito valoroso. Eu falo de mim, por exemplo. Sem Cristo eu era uma pessoa muito rasa, muito pequena, muito pobre de espírito, pobre de emoções, de desejos, de vontades, de propósitos. Quem dá um eixo à nossa vida é a presença de Jesus em nós. Quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Otoniel tinha uma coisa a seu favor na categoria referência. No seu currículo para ser juiz, estava apenas escrito que ele era o irmão mais novo de Caleb, o caçula da família. Quem era Caleb, pastor? Caleb havia sido o principal auxiliar de Josué. Foi Caleb quem foi enviado por Moisés, junto com Josué, para ser uma espécie de espia na terra prometida. Enquanto os outros espias levaram para Moisés uma palavra de desânimo, Caleb e Josué levaram uma palavra de ânimo. Mas o único detalhe no currículo do Otoniel era este. Ele era irmão de Caleb. Caleb era passado. Os eventos do livro de Juízes que ocorreram ao longo de 300 anos revelaram não apenas um ciclo, mas uma espiral descendente de comportamento. À medida que as pessoas pioravam, os juízes também pioravam. Por exemplo, o último juiz foi Sansão. E Sansão não foi um exemplo de moralidade. Parece que os primeiros juízes foram juízes muito bons, muito próximos de Deus. Os primeiros juízes, na verdade, estavam mais perto de Deus e, portanto, o povo permanecia também perto de Deus. Daí, mais uma vez eu digo, o exemplo da liderança. O exemplo vinha de cima da liderança. E Otoniel, o primeiro juiz, é considerado por alguns comentaristas do livro como o melhor de todos os juízes. Otoniel foi um juiz modelo, exemplar, deixou um grande legado. Ou seja, assim como o rei Davi foi o melhor rei para Israel, Otoniel foi o melhor juiz para Israel. No entanto, a Bíblia nos fornece apenas 5 versículos acerca deste homem, considerado por muitos como o melhor juiz de Israel. Vamos ao primeiro detalhe, ao primeiro aspecto sobre este juiz. Anote no seu coração. O que o povo estava fazendo? Naquela época, quando Otoniel foi levantado por Deus para ser juiz em Israel, o primeiro juiz. Observe, então, que quando Deus escolheu Otoniel, diz o texto, os israelitas estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Diz na nossa versão que lemos, que os israelitas estavam fazendo algo que Deus reprovava, que Deus não gostava, que Deus abominava. Palco. O povo era um na frente do líder e atrás era completamente diferente. E parece ser este um grave problema nosso. Nós também somos assim, meus irmãos. De vez em quando nós também fazemos algumas coisas que o Senhor reprova. Às vezes somos uma pessoa na frente das outras, da família, dos crentes, e outra pessoa completamente diferente quando estamos sozinhos. De vez em quando nós também flertamos com o perigo, com o mal. E o pior, achamos que Deus não está observando. Nós esquecemos que os olhos do Senhor contemplam tudo. Erramos e achamos que o Senhor foi dar uma volta por aí enquanto nos deixou sozinhos. Não é verdade? Conta-se uma história de que em uma escola, as crianças faziam fila no refeitório para o almoço e sobre uma mesa havia uma bandeja com uma grande quantidade de maçãs. Daí a cozinheira colocou um bilhete que dizia o seguinte aos alunos: pegue apenas uma, Deus está vendo. Mas como em toda escola tem aquele aluno mais gaiato, mais levado, em outra mesa havia uma pilha de biscoitos de chocolate e um menino sussurrou para um colega: pegue o quanto quiser, Deus está cuidando das maçãs. É uma história muito simples, muito do cotidiano de qualquer criança. Mas às vezes, meus irmãos, nós nos comportamos como esse garoto. Nós fazemos coisas erradas e achamos que Deus está distraído ou ocupado com outras coisas e nos deixou sozinhos, e aquilo que nós vamos fazer de errado, Ele não vai ver. É um grande engano. Deus é capaz de observar cada um de nós ao mesmo tempo. Deus vê tudo. Ele sonda até as intenções do coração, o pensamento. Ele sabe das nossas ações, tanto as boas quanto as ruins. Ele também conhece as nossas omissões. Você sabia que não há nada que você possa fazer sem que Deus saiba? Não há um lugar que você possa ir sem que Deus saiba? Não há nada que você possa ler sem que Deus saiba? Não há nada que você possa ver ou assistir sem que Deus saiba? Não há nada que você possa pensar sem que Deus saiba? Não há uma palavra que você possa falar sem que Deus saiba. Deus está conosco, Ele sabe exatamente tudo o que fazemos, tudo o que olhamos, tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que curtimos, tudo o que postamos. Deus está lá observando. Às vezes achamos que Deus está ausente quando estamos sozinhos. Quem sou eu? Quem é você? Quando estamos sozinhos. Quando a luz se apaga, quando a porta se fecha, Deus enxerga da mesma forma quando estamos na luz ou quando estamos no escuro. Ele vê muito bem, Ele nos enxerga da mesma forma quando estamos longe ou perto dEle. Deus não usa óculos, Ele não tem problema para enxergar, a visão dEle é sempre perfeita. E quando nos afastamos de Deus, nos esquecemos dEle, a sua voz não é tão clara, tão presente quanto como antes. A sua presença não é tão forte como antes. Nós deixamos então de experimentar a sua presença, a alegria do seu Espírito Santo. O pecado nos afasta de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós vamos aos poucos perdendo a nossa própria identidade. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle e nos esquecemos dEle. A voz dEle não é mais ouvida. Há pessoas que passam dias e dias sem que Deus passe por suas mentes, sem que Deus seja lembrado, sem que Deus seja adorado. A Bíblia diz que os israelitas adoraram e serviram a falsos deuses. E como é triste, meus irmãos, ver pessoas que se dizem cristãs adorando outros deuses. Eu não falo apenas no aspecto religioso, mas também no aspecto ideológico, cultural. O dinheiro se transformou em um deus para muitas pessoas. O prazer se transformou em um Deus para muitas pessoas. Nós estamos nos deparando com uma geração individualista, narcísica, que só pensa em si, uma geração relativista, hedonista, que só pensa em si, no seu próprio prazer. Quem sabe você escolheu um Deus que não é o Senhor, que não é o Deus com D maiúsculo. Quem sabe eu também posso estar escolhendo deuses que não sejam o Senhor. Por isso que essa é uma palavra que vale para todos nós. O que o povo estava fazendo era uma coisa errada, afastando-se do Criador, flertando com o perigo, com o mal, com o pecado, sofrendo. Já que nós analisamos o que o povo estava fazendo, agora vamos observar o que Deus fez. Segundo lugar, o que Deus fez? Porque depois que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, se afastaram dele, prestaram culto a deuses falsos, Deus ficou muito zangado com o que viu. Diz o texto que acendeu-se a ira do Senhor contra eles. Olha, esse negócio é muito sério. Quando Deus fica irado, sai de perto. Deixa Deus quieto. Se você entrar em conflito com ele, vai ser pior para o seu lado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um grande sermão pregado em 1841 por Jonas Edwards. Um sermão que entrou para a história. Um sermão de confronto, de encorajamento, de quebrantamento. Às vezes nós precisamos entender, meus irmãos e amigos, que o nosso Deus, sim, é um Deus que ama, que é repleto de misericordiosa, de misericórdia, de compaixão. Sim, mas ele também é um Deus que é justo, que às vezes pesa a sua mão sobre o seu povo, sobre cada um de nós. O fato é que Deus ficou muito zangado com aquilo que o povo estava fazendo. Deus entregou o povo nas mãos do rei da Mesopotâmia durante 8 anos. O povo foi subjugado, oprimido, foi um período muito difícil. Mas por que Deus fica irado, pastor? Se Deus é amor, por que ele permite o mal? Permite o sofrimento? Porque Deus se sentiu afrontado, desprezado. A idolatria é um pecado que entristece o nosso Senhor. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Às vezes nós nos esquecemos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos associamos aos impuros, aos infiéis, aos idólatras, aos zombadores, nós nos tornamos aos poucos como eles. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vou dizer uma coisa para vocês, quando nós tropeçamos e caímos, o melhor é cair nas mãos de Deus, por mais difícil que seja a disciplina. Quando tropeçamos e caímos, o melhor é cair nos braços do Senhor, por mais difícil que seja a disciplina. Isso me faz lembrar um episódio envolvendo o rei Davi, 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, talvez Davi preocupado com o crescimento do povo, com os números, com o sucesso. Davi não consultou o Senhor. Satanás tentou Davi e Davi iniciou um recenseamento diante do povo de Israel. Ele foi influenciado por Satanás, fez algo que não estava nos planos de Deus. E o texto diz que Davi fez algo que desagradou a Deus. Daí o Senhor puniu o povo de Israel. Mais uma vez, a responsabilidade da liderança. Então Davi disse a Deus, depois de ter pecado, versículo 8 de 1 Crônicas 21, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. De fato, o pecado é uma loucura. Todo pecado é um erro. Davi caiu em si, percebeu que tinha errado ao dar ouvidos a Satanás. Davi pecou porque decidiu fazer as coisas do seu jeito, sem consultar o Senhor. Ele estava confiando demais na sua própria força, em vez de confiar no Senhor. Mas Deus mandou dizer a Davi o seguinte: estou lhe dando, Davi, 3 opções. Olha como Deus é bom. 3 opções. Escolha uma delas, Davi, e eu a executarei contra você. Primeira opção: 3 anos de fome. 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. 3 opções. Davi teria que decidir e respondeu ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, grande é a minha angústia, eu pequei, eu confesso, mas eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia do que cair nas mãos dos homens. Olha que coisa séria. Davi preferiu cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Diz o versículo 14 que o Senhor enviou uma praga sobre Israel, 70 mil israelitas morreram. Logo depois, Deus novamente acendeu a sua ira, enviou um anjo para destruir Jerusalém. A cidade seria destruída. Mas, estranhamente, diz o texto que Deus recuou. Aí os teólogos ficam confusos. Como assim Deus mudou de ideia? Deus se arrependeu? O texto deixa claro que Deus recuou e disse ao anjo: pare, basta, interrompa. O fato é que Davi fez a escolha certa e confiou na misericórdia do Senhor. Meus irmãos, os homens nem sempre são misericordiosos. Os homens nem sempre vão dar a você uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Mas Deus dará. Nem sempre os homens usam de compaixão, de misericórdia. Mas Deus sim. Talvez o homem determine o final de uma área da sua vida, mas Deus diga: não, persista, prossiga. Porque Deus é misericordioso. Mas o Senhor sempre olha para nós com esse olhar de graça. Melhor é cair nas mãos de Deus enquanto há tempo do que cair nas mãos dos homens. E quem sabe esta palavra vem agora ao encontro, mas não só ao encontro, mas também de encontro a alguém que está aqui talvez flertando há muito tempo com o pecado, seja ele qual for, uma área de fraqueza na sua vida, e você já foi longe demais, achando que tudo isso vai ficar encoberto. Enquanto dá tempo, enquanto há tempo, arrependa-se. Quem sabe o seu pecado é o pecado da apostasia, de não confiar em Deus, se achar melhor do que o próprio Deus. Na semana, atendendo um rapaz, ele me disse: pastor, eu não confio em ninguém. Ele disse: eu me acho melhor do que todo mundo. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu tento me dominar. Eu sou muito bom, pastor. Eu me acho muito bom. Eu tenho resposta para tudo. Eu não dependo de ninguém. Eu cá pensei comigo: se ele continuar pensando assim, ele vai excluir Deus da vida dele. Porque você vai subindo o nível. Você passa a não confiar mais em ninguém quem está à sua volta. Você não passa mais a ouvir ninguém. Porque você se acha o Todo-Poderoso, o Supremo, o Excelente, o Impecável. Daqui a pouquinho você vai se afastando de Deus aos poucos. O pecado tem suas consequências. Todo pecado é uma afronta, primeiramente a Deus, depois ao próximo e principalmente ao mais próximo, que é a nossa família. Quando decidimos fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus, corremos o sério risco de pecar, e o pecado tem as suas consequências. Gera dor, sofrimento. O pecado nos leva além do que pretendíamos ir, nos prende mais do que queríamos ser mantidos e nos custa muito mais do que desejávamos pagar. Por isso, arrependa-se. Se há um pecado em você, costumeiro, recorrente, Deus está dando, quem sabe, a você hoje a oportunidade de dizer: chega, chega, não vou mais, vou me dominar, vou me dominar. E a Bíblia nos oferece, meus irmãos, a resposta. Deus não permite que venha sobre nós uma tentação além da nossa capacidade de resistir. Então, por favor, não venha com esse argumento: eu não consigo me dominar, pastor. Consegue sim. Consegue, todos nós conseguimos, porque o Espírito Santo de Deus em nós nos dá essa capacidade. Mas se você se tornar fraco em algumas áreas, busque ajuda, busque apoio. Há tratamento para várias compulsões, várias crises, várias tendências, há tratamento, procure ajuda. Busque ajuda pastoral, terapêutica, se for preciso, até medicamentosa, por que não? Vá ao médico, se for o caso. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual a parte da sua vida que você se torna mais vulnerável, qual a parte do seu muro que é mais baixo, onde você se expõe mais. Cuide-se, para não continuar ficando refém do pecado. E é interessante como o pecado entristece, se aloja na alma, dói os ossos, dói a carne, entristece o semblante. Não viva assim, não viva assim. A terceira e última lição que eu encontro com base na vida de Otoniel é o que ele fez. O que Otoniel fez? Depois que o povo se afastou, depois que Deus enviou o juízo sobre o povo, depois Deus levantou um líder, Otoniel. Após o clamor do povo, Deus levantou um libertador, como diz o texto, que levou o povo para a guerra. Meus irmãos, bastou o povo clamar, mesmo em meio ao sofrimento causado pelo pecado, que Deus levantou um líder para novamente conduzir este povo à presença de Deus e ao centro da sua vontade. E o texto deixa muito claro que o Espírito de Deus veio sobre Otoniel, de modo que ele se tornou juiz em Israel e foi à guerra. Para vencer as nossas batalhas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós. Tem batalhas, meus irmãos, que de fato nós não conseguiremos vencer sozinhos. Vamos precisar de ajuda, de apoio, um ombro amigo, alguém para compartilhar. Por isso que Tiago é muito sábio em Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Uns aos outros é via de mão dupla. Mas quem tem poder para perdoar pecados é só o nosso Deus. É importante compartilhar as nossas fraquezas, sim, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela se torna muito mais forte. Como se tornar cheia do Espírito Santo de Deus, pastor? Orando, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus constantemente, não sendo tentado a se afastar do convívio da congregação. Eu já estou com vocês há mais de 7 meses, eu tenho visto algumas pessoas que já são mais próximas aos meus olhos, porque chegaram comigo, se converteram aqui, se batizaram comigo. Eu fico olhando às vezes, eu tenho o hábito de quando venho à frente olhar. Não sei se vocês perceberam. Eu fico olhando para vocês para dizer, para pensar comigo, cadê fulano? E não veio. E graças a Deus, porque eu tenho aqui os irmãos que sentam sempre nos mesmos bancos. Aí eu já, isso facilita. Até na galeria, sento no mesmo lugar. Tem um irmão que chegou um dia, eu observei daqui da frente, aqui embaixo estava cheio, galeria vazia. Ele sentou sozinho no mesmo lugar que ele senta sempre. Então é bom quando você senta no mesmo lugar, que facilita o meu trabalho de reconhecimento de ovelhas. Eu fico olhando para ver quem está faltando hoje, quem não veio, quem está faltando. E às vezes eu percebo que tem crente que tem faltado muito, que não tem ido à escola bíblica. Sabe a classe Vida Cristã, irmã Melina? Fundamentos bíblicos, esse crente precisava estar lá. Não está participando de célula, irmão Flávio, Mariano, seminarista, não vai na célula. Acabamos de fazer uma conferência de família, cadê aquele irmão que está passando por um problema no casamento, com os filhos? Não veio. Não está aqui para ouvir. Ah, pastor, estou assistindo de casa. Ok. Assistir de casa é bom, mas aqui é melhor. Tem coisas que Deus fala conosco quando estamos em casa, sozinhos ou acompanhados, assistindo culto pela internet ou participando de uma célula. Ok. Mas tem outras que Deus só revela quando estamos aqui na grande congregação. Por isso, não se afaste da congregação, meu irmão. Não se afaste da comunhão. Vem para a igreja, vem servir. Fique firme, caminhe conosco. Não desista da caminhada, a tentação vai bater, Satanás está lutando contra você. Não desista, vem à igreja, vem para a escola bíblica, vem se firmar no conhecimento da palavra, participe de uma classe, vem para uma célula da nossa igreja, vem servir nos ministérios, caminha conosco. O cerco fechou, está difícil, busca ajuda, marca um horário para conversar comigo, com a Maura ou com os demais pastores da igreja, líderes. Não caminhe sozinho. Ouvimos domingo passado, quem anda sozinho pode ir mais rápido, né? Mas nem sempre vai mais longe. Caminhe conosco. O Otoniel, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus fez com ele? O Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel. Um ninguém que ninguém notou, exceto Deus. Diz o texto, no seu final, que Israel viveu em paz durante 40 anos. Quero lembrá-lo novamente de que Otoniel era um ninguém. Mas Deus usa pessoas que o mundo não pensaria em usar. Ou seja, há pessoas que não chamam a atenção do mundo, mas que estão no radar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o único que vê o coração, que sonda as intenções. O mundo vê o exterior, Deus vê o exterior também, mas só Ele consegue olhar para dentro de nós mesmos. Deus enviou Samuel para encontrar um rei para tomar o lugar de Saul. Davi foi o último e o menos esperado para ser escolhido. A ponto de Samuel perguntar a Jessé, todos os seus filhos já passaram em vista? Aí Jessé lembrou, ah sim, eu tenho o menor deles, o caçula, pastorzinho de ovelhas, não vai dar em nada. Mas Deus falou com Samuel, este, mande chamar. Aí quando Jessé mandou vir o menino, franzino, coitadinho, né? Ruivo, magrinho talvez, mas valente. Deus falou, é este, unjo. Eu olho por esses meninos aqui, eu tenho dito isso. O que Deus vai fazer na vida de vocês é algo tremendo. Para vocês que são jovens, o que Deus vai fazer na vida de vocês é algo tremendo. Os adultos idosos que me perdoem a minha insistência em falar dessas crianças, adolescentes e jovens, o que Deus vai fazer na vida daquelas crianças que estão lá em cima é algo tremendo. Não despreze a sua juventude. Nós não podemos desprezar os nossos adolescentes e jovens. Deus está levantando uma geração de crentes valorosos, meninos e meninas de Deus, que vão influenciar esta geração. Quem é você para achar que você não tem valor, menino, menina? Eu vejo hoje algumas meninas mais bonitas, semblante alegre. Quando eu cheguei aqui, eu lembro, eu falei disso para vocês já, eu vi algumas meninas muito escondidas, não só nas máscaras que usavam, mas nos capuz, o cabelo escondendo o rosto. Alguns meninos também entristecidos, com baixa autoestima. Eu vejo agora um movimento diferente acontecendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você se considerava um ninguém. Uma pessoa sem valor, sem importância, feia, disfuncional. Mas Deus fala assim, opa, você é muito importante para mim. Eu tenho um plano para a sua vida. Deus usa, meus irmãos, os simples, os pequenos, os de pouca instrução, os esquecidos, os rejeitados, os tímidos. É só se colocar à disposição do Senhor e deixar Ele fazer o restante. Estão olhando para um ex-tímido. Vocês estão olhando para uma pessoa que não conseguia falar num grupo de 3 ou 4 pessoas. Eu continuo sendo um pouco tímido. Continuo sendo um pouco tímido, mas quando eu estou no púlpito, quando eu estou pregando a palavra, eu me transformo por causa do Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, recém-convertido, estava numa reunião de oração, só com adolescentes. A minha líder estava me olhando lá. Todos oravam em círculo. Era uma reunião de oração dos nossos adolescentes da igreja. Chegou a minha vez de orar. Eu era o próximo. Eu gelei. Tentei orar, todo mundo de olhos fechados. Eram 4 ou 5 adolescentes no máximo e a minha líder do outro lado. Eu só consegui fazer assim para ela. Não consigo. Ela falou, ora, não dá. Ela falou, tudo bem, eu oro por você. Ela orou no meu lugar. Aquele gesto de compaixão me incendiou. Foi aquele gesto de compaixão que me levou para cima. Eu falei, eu vou orar. Na próxima reunião que nós tivemos de oração, o primeiro a orar fui eu. Em voz alta. Ali Deus levantou um líder. Estava adormecido, tímido, cabisbaixo, se achando ninguém. Assim Deus faz conosco. Mas veja bem que hoje parece que as pessoas que são mais e que não são boas influências estão se tornando famosas e recebendo toda a atenção. Parece que o mundo não está dando valor àquelas pessoas que parece que não têm tanto valor assim. Comediantes com suas piadas sujas e sem graça são os mais assistidos e admirados. Eles dizem coisas desagradáveis que são ditas na televisão, por exemplo, e o público ri até perder o fôlego. Temos atletas que deveriam ser expulsos de seus times por causa do estilo de vida reprovável, mas em vez disso eles recebem contratos milionários, são colocados diante dos nossos filhos como modelos. Temos personalidades que despejam seu ódio, sua intolerância contra a Bíblia, contra a família, contra a igreja, contra os crentes. E nós somos nós, os próprios crentes, que fazemos questão de assistir essas pessoas, de vê-las atuar. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, não se deixe influenciar. O seu modelo, o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. O Toniel era um ninguém e Deus escolheu usá-lo para libertar o seu povo que sob a direção de Otoniel teve paz, e até Otoniel morrer, o povo viveu em paz. Nossa morte revela a maneira como vivemos nessa vida. Deus usou este grande homem para trazer paz à terra. E Otoniel nos lembra que você não precisa ser o número um aos olhos do homem para ser o número um aos olhos de Deus. Quero convidar você para vir logo mais. Porque a mensagem de logo mais é sobre dois juízes, os próximos juízes da lista, Eude e Sangar. Se fosse você, não ficava em casa. Se fosse você, viria aqui para ouvir mais uma vez o que esse texto, o que essas duas histórias têm a nos ensinar. Amém? Quero convidar aqui o pessoal do grupo de cânticos. Meus irmãos, Deus tem poder para transformar você de ninguém em alguém. Alguém para a glória dele, alguém para ser um pacificador, um conciliador. Alguém para ser um evangelista, um missionário, um libertador. Será que você quer ser usado para influenciar esta geração? Será que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração para iniciar esta série. Uma palavra de encorajamento mesmo. Para Deus levantar aqui homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Este mundo em trevas precisa de pacificadores, missionários, evangelistas, influenciadores do bem e não do mal, proclamadores da justiça, profetas da esperança e não do caos. Deus vai levantar aqui entre nós essas pessoas. Vamos louvar ao Senhor com uma canção, Tiago, Melina. Depois dessa canção, eu quero fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida, invadir o seu coração. A oração vai ser pelo enchimento do Espírito Santo de Deus, porque Otoniel, uma vez convocado, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e ele foi para a guerra. Há guerras que nós só vamos vencer com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Guerra contra o pecado, a guerra contra a injustiça. Eu não sei quais são as lutas que você vem enfrentando, mas você com Deus é maioria. Você cheio do Espírito Santo de Deus, você vai por aí sendo uma tocha humana. Só vai tocar em você, vai sentir arrepio. Cheio do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. Pode ficar de pé? Vamos louvar, Tiago.